a ver com aprender a falar bonzinho e calmamente. E, na verdade, não é isso, né? E ela nem é destinada apenas para quem se considera violento, necessariamente. Então, primeiro falando sobre o que não é, para entrar no que é, né? A comunicação não violenta nos convida a ter uma linguagem mais baseada na escuta de si próprio e do outro. Então, numa escuta verdadeira, genuína, onde a gente possa sair um pouco daqueles pensamentos que trazem julgamento, expectativa, culpa, essas noções de certo e errado, que muitas vezes a gente está baseado nisso, né? Então, eu tô certa, você está errada. Eu estou com a razão nesse momento, eu preciso defender muito o meu ponto de vista e acabo não te escutando. Então, numa conversa, muitas vezes a gente entra nesse padrão, hoje em dia principalmente, né? Então, a comunicação não violenta nos convida, primeiro, a gente sair desse modo reativo, né? E poder estar com o outro verdadeiramente, curioso em relação ao que o outro está trazendo. Uma comunicação baseada muito mais no que a gente está sentindo e no que é importante, nas nossas necessidades. O Marshall Rosenberg foi a pessoa que sistematizou a comunicação não violenta, chama de uma linguagem da vida, aquilo que realmente nos conecta como seres humanos, né? Então, as necessidades, elas são as mesmas necessidades para todos os seres humanos. Então, quando a gente sai desse pensamento de certo e errado, necessariamente, e começa a procurar o que será que o outro está querendo dizer com isso, né? Do que ele tá cuidando? O que é importante para ele nesse momento? Né? Mesmo que aquilo que ele esteja dizendo para mim seja duro de ouvir. Então, nos convida a entender muito mais a partir da conexão e nos comunicarmos a partir da conexão do que dessa série de coisas que nos afastam, né?
Entendo. Agora, Daniele, por exemplo, a gente sabe que as pessoas muitas vezes elas são ríspidas, são rígidas com os outros porque elas também são consigo mesmas, né? São ríspidas consigo mesmas, são rígidas consigo mesmas. É possível a gente aprender comunicação não violenta primeiro com a gente? Ou é importante que primeiro nós sejamos empáticos conosco mesmo para depois poder se relacionar dessa maneira com outras pessoas? Qual é essa relação, por exemplo?
Maravilhosa essa pergunta, obrigada. Então, não tem uma coisa de primeiro comigo, né? Necessariamente eu só aprendo a me comunicar melhor comigo para depois conseguir. Mas, na verdade, é um convite para a gente olhar para como a gente se comunica com a gente mesmo. Então, a comunicação intrapessoal tem uma série de coisas, vivências que a gente faz, e é muito vivencial que se aprende isso, Beverly. Claro, tem livros, mas é na prática, é fazendo esses movimentos vivencialmente que a gente consegue, de fato, integrar isso, né? Então, primeiro, eu olho para como eu me comunico, como eu cuido de mim mesma, né? Então, a autoempatia, a autoconexão, depois para a relação interpessoal, né, com os outros. E o convite é que, a partir dessa consciência, a gente se comunique, a gente utilize a comunicação não violenta para olhar para os nossos sistemas, né? Para a escola, para casa, para a empresa onde a gente trabalha, para as nossas relações profissionais, para as nossas relações com o bairro, com cidade, com o país, com o mundo. Entendo. Esse é o grande convite.
Daniele, sobre essa questão, por exemplo, da comunicação, né? Quando a gente fala em comunicação não violenta, no inconsciente coletivo já aparece aquela imagem de alguém falando com outra pessoa, né? Fala, interação através da voz. Mas muitas pessoas dizem, poxa vida, eu não falei nada e a pessoa entendeu tudo errado ou achou que eu sentiu algo, né? Então, mesmo quando a gente não fala nada, a gente está dizendo, quais são os conjuntos, por exemplo, os elementos que são utilizados quando a gente pensa em comunicação, seja ela, né, ou violenta ou, no caso, que a gente deseja não violenta?
A comunicação é tudo, né? É o olhar. Então, tem a comunicação não verbal e a comunicação verbal. Isso é o que é mais óbvio, assim, pra gente. É como o que a gente tá falando. Mas o nosso corpo fala o tempo inteiro. E hoje em dia, com rede social, então, a gente vai pela escrita, né? Então, muitas vezes, a gente escreve uma coisa, escreve rápido, a pessoa já entende, ué, o que aconteceu? Então, todo esse processo que nos envolve, né, essa linguagem que nos envolve, ela está implicada, nas nossas
etiqueta,
relações.
Né? De não escrever em caixa alta, senão estaria gritando, né? Eu, pelo menos, quando vou escrever em caixa alta, porque tá ligado, né, a teclinha do caixa alta, meu Deus, a pessoa vai achar que eu tô grita. A gente já criou um monte de mecanismos, né, dentro da cabeça de que pode, que não pode, uma etiqueta de relacionamento, que a gente também, esse conjunto de etiqueta, por vezes, atrapalha a gente de ser mais verdadeiro, autêntico, isso mesmo, né?
E ao mesmo tempo é um cuidado, né? Então, o cuidado com o outro, ele é muito importante, né? Quando a gente tá se comunicando, o tempo inteiro é um jogo de vai, né? Como eu tô considerando o outro a partir dessa relação, como eu estou me considerando, como eu estou me expressando de verdade, como eu tô recebendo aquilo que tá vindo do outro. Então, a comunicação não violenta é tudo isso. Uhum. É um convite a gente sair um pouco desse ritmo tão rápido que a vida hoje em dia tomou, né? Essa aceleração toda que faz com que a gente se sinta meio que impelido a reagir, a responder rápido. E o responder rápido, muitas vezes, ele é automático, né? Não pensado, não sentido, não... com não tanto cuidado quanto a gente gostaria.
Não é elaborado, né? Sai, às vezes, meio torto, né? Sem que a gente queira que saia torto. Agora, Dani, sobre essa questão, por exemplo, dos comportamentos de risco também, a gente sabe que tem situações em que as pessoas se comportam de forma mais arriscada. Não estou falando só da juventude, que está normalmente atrelado com uma ideia de que juventude beber demais, né? Beber, dirigir, se vestir de uma maneira assim, abrupta, uma mudança abrupta no comportamento, né, da pessoa, se vestir de uma maneira, de repente, sei lá, uma maquiagem pesada, meio gótica. Tudo isso está dizendo coisas, né? Está dizendo algum sentimento, está dizendo alguma situação, mas às vezes a gente apenas entende que está querendo nos agredir. A gente não pensa no outro, a gente pensa na gente, né? Ah, isso está me agredindo, ah, isso eu não concordo, ah, isso não é legal. Se encheu de tatuagem, se encheu de piercing de uma hora para outra, a gente não fica pensando o que está acontecendo com o outro. Agora eu não estou mencionando mais comportamento de risco, são atitudes, né? Atitudes que muitas vezes as pessoas ficam pensando, não concordo, e gera briga em casa, gera desentendimento. Essas comunicações, digo, que são mais no fazer, né? Não no conjunto mais comum do falar, do escrever ou do conjunto de expressões, né? Mas é um jeito de vestir, é um jeito de agir. Também entra nessa perspectiva de olhar como uma comunicação não violenta, por exemplo, a comunicação não violenta também olha para essas questões do comportamento de risco?
Eu diria que a comunicação não violenta nos convida a sair mesmo desse campo do que é certo e o que é errado para todos. Então, talvez para mim seja muito chocante uma série de tatuagens, uma roupa assim ou assado, mas essa é a minha concepção de vida. Isso é a maneira como eu fui constituída até aqui. Né? As minhas crenças que vêm a partir das minhas relações sempre. Então, a CNV, vou usar a sigla, né, de comunicação não violenta, que é CNV, ela nos convida à conexão. Então, a eu realmente estar com o outro querendo descobrir o que está se passando com o outro, ao invés de dizer para ele o que eu acho que é certo e o que é errado, o que eu acho que ele deveria fazer, entendeu? Esses tem o que, você tem que... Você tem que agir assim para corresponder às expectativas de quem? Então, é um convite também à autenticidade. Se aquela maneira é a maneira como a pessoa está se expressando, eu posso ter o desejo de entender o que é isso e até para que eu possa me conectar de novo, né? Então, assim, é um convite à conexão e entende que as pessoas têm suas liberdades, suas escolhas... Né? E é respeitoso em relação a isso. Então, é um convite a sair desse monte de pensamento que a gente faz o tempo inteiro, essas historinhas que a gente conta na nossa cabeça, né? Sobre, o fulano fez isso porque ele quer me incomodar, ele quer me magoar. Não, talvez não. Talvez ele esteja cuidando de algo que é importante para ele. Então, se eu já chego na interação com essa pessoa dizendo, você é grosso, você fez isso porque você quer me machucar, você está fazendo isso de propósito porque você sabe que isso me incomoda. O outro já cria um muro, né? Então, é um convite a gente, ao invés de criar muro, criar pontes, né? Falar como eu me sinto. Olha, quando você faz isso, eu me sinto insegura. Eu sinto medo, porque eu não estou reconhecendo tudo que você é, tudo que a gente já vivenciou, que eu conheço de você. Para mim é importante saber que a gente está bem, né? Está acontecendo alguma coisa que eu quero saber, estou curioso. Não sei se isso fica claro. Então, muito além do que dizer o que tem que ser, o que deve ser, e o que é certo, e o que é errado, né? Estar curioso, estar de fato com o outro, querendo descobrir essa relação que está o tempo inteiro se atualizando, né, Beverly? A gente não é a mesma pessoa que a gente foi ontem. Todos os dias a gente aprende coisas.
Graças a Deus, graças a Deus. Dani, chegando aqui na reta final dessa entrevista, a gente contou um pouquinho de por onde caminha, né, essas questões que envolvem, né, os conhecimentos, as estratégias, os instrumentos da comunicação não violenta, e vai ter uma imersão, né, para as pessoas que já se sentem chamadas a isso. Como é que vai funcionar dia 31 e dia 1º?
Vai ser num sítio, a 15 quilômetros de Caxias, tem um link de inscrição, é uma imersão porque são 2 dias inteiros, né, das 9 até as 19, 18 horas, vivenciando a comunicação não violenta. Então, para quem não conhece nada, mas sentiu que é interessante, vai ser inclusivo, né? Porque são práticas onde a gente entra em contato com essa experiência e tem a oportunidade de praticar também com o outro, né? De realmente olhar para essa autoconexão, autoempatia, para a questão da empatia com o outro depois, né? É um convite a gente vivenciar, experienciar isso. Não é um curso onde eu sento lá e fico escutando. Né? É diferente.
Vai viver a experiência.
Vai viver a experiência.
É no sítio Caminho da Luz, é isso, né? 15 quilômetros de Caxias do Sul. Para quem quiser fazer inscrições, obviamente deve ter um custo, né? Passa o dia todo lá?
Passa, 2 dias. Uhum. A gente não vai dormir lá, né? Então, como é pertinho de Caxias...
Vai e volta.
Vai e volta, exatamente.
Uhum. Tá certo. Qual é o link de inscrição ou um telefone de informações,
tá,
Daniele?
Pode ser o meu telefone, meu WhatsApp, né? Que é 549-8151-0467. O link até é fácil, né? É bit.ly/imersão com acento CNV, as 3 letras CNV maiúsculo.